E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. A convidada de hoje é Marcela Verde Zago, que junto com o marido Carlos Gustavo Zago, fundou a Use Bens, seguradora digital que nasce com foco nos produtos de automóvel e depois vai mudando. A companhia possui mais de 9 milhões de clientes em todo o país. Uma história de inovação, empreendedorismo e adaptação às exigências do mercado. Muito bem, mais um Lidercast chegando aqui e sempre começando indicando como é que a pessoa veio parar aqui para conversar comigo. Foi meio pessoal da TM Comunicações, mandou para mim um release contando que tem uma pessoa interessante, um cliente nosso, e dá 3 ou 4 pitacos ali, eu bato o olho e falo, opa, aí tem história e trago para conversar. Então, se você tem uma agência de comunicação, se você conhece alguém legal e quiser entrar em contato, mande para leadercast@leadercast.com.br. Mas tome cuidado, tá? Não é qualquer um que vem, não. Eu estou preocupado em buscar gente que faz acontecer. Se for mulher e se tiver envolvido com ações de impacto social, é melhor ainda. Mas eu estou procurando gente que não vem aqui para fazer propaganda de produto e de serviço, é para contar histórias de vida, né? E foi assim que ela veio parar aqui. São 3 perguntas fundamentais que eu abro o programa com elas, aí o resto você pode chutar à vontade. Essas 3 você tem que ir direitinho. E como você é mulher, eu abro mão de uma delas. Se você não quiser responder, não precisa, tá? Então, seu nome, sua idade e o que é que você faz.
Prazer enorme, Luciano, estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É Marcela Verde Zago, 50 anos.
Sim.
É empresária, mas ainda empreendedora, eu diria.
Empresária e empreendedora, tem uma diferença interessante.
Tem uma diferença, né? Muito grande.
É, no meu tempo, quando eu era moleque, era o dono da firma.
Era o dono
que você
da
faz?
Firma.
Eu sou o dono da firma. Esse era o empresário, o empreendedor, era o dono da firma.
É, mas no meu tempo não. Eu sou de São José do Rio Preto, e em São José do Rio Preto a gente ainda fala o dono da firma.
Dono da firma até hoje, né?
Mas na verdade, assim, eu sou a corajosa da firma, vamos dizer assim, né?
Eu
mais
sou de Bauru.
Que dona. Eu sou de São José do Rio Preto,
Bauru.
Então estamos próximos.
Estamos próximos ali. Você nasceu lá?
Nasci lá.
Nasceu lá?
Sim.
Família grande, pequena?
Família grande.
Sim.
Família bem grande, dos ambos os lados, lá da região, apesar que meu avô veio do Rio Grande do Sul, o materno, e se fixou lá na cidade de São José do Rio Preto.
Uhum.
E o outro avô, já o Biso, veio parar em Rio Preto, da Itália.
Sim.
Então temos aí um background bem italiano aí, os sangues bem italianos.
Irmãos?
Irmão, um irmão, Juliano, mais novo que eu, Também nascido em Rio Preto.
O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem? Como é que é? Qual é o teu background? De onde você veio?
Sim, claro. Vamos lá. Meu pai, empresário, também empreendedor. Meu avô já era empreendedor do lado paterno. Uhum. E minha mãe, filha de um grande homem, funcionário do Banco do Brasil, de carreira, que veio do Sul, veio ficar, se instalar em São José do Rio Preto e acabou... ficando por lá mesmo, casou com a minha avó, que era de São José do Rio Preto. Então eu ganhei aí duas características importantes para a minha vida de mais adulta, né? Uhum. A primeira é ter realmente a intuição da minha família empreendedora. Uhum. E a disciplina da minha família, do meu avô Nelson, grande Nelson, que sempre teve muita disciplina em tudo que fez. Uhum. Muito foco na questão da carreira que ele teve no Banco do Brasil.
Uhum. Legal, é uma combinação irresistível essa. Tem empreendedores e tem CLT na família.
Exato.
Ao mesmo tempo. Isso
e é uma
bom.
Honra, né? Porque a gente aprende as duas carreiras e ganha muito com isso.
Como é o teu apelido quando você era pequenininha?
Má Verde.
Má Verde?
É.
Má Verde.
Eu não amadureci ainda não, viu, Luciano?
Continue assim, viu?
É.
Tá no auge. O que a Má Verde queria ser quando crescesse?
Então, interessante. Quando eu era bem pequena, eu acho que eu deveria ter uns 10 anos, eu brincava de lojinha no meu quarto. Uhum. Então eu tinha exatamente o bloquinho para fazer a fatura, né? Uhum. Das coisas, das pecinhas que eu vendia. Eu sempre gostei muito dessa área de vender alguma coisa, apesar que eu sou uma pessoa que gosto muito de vender papel, ou seja, né, eu gosto muito do mercado financeiro, então acabei indo para um viés mais de mercado financeiro, que não deixa de ser uma venda, mas é uma venda mais assistida para o negócio contratual, vamos dizer assim, né?
Mas pequenininha, então você tinha ideia de vou trabalhar... Tendo a minha empresa para vender coisas para as pessoas.
Eu adorava, era o que eu mais gostava.
Como é que foi na hora de vocês?
Mas eu fingia, tá? Eu fingia que eu vendia e eu me fazia de cliente também. É. Então era um ping-pong muito interessante. E você está falando comigo agora, fazendo essa pergunta, eu estou lembrando das tardes que eu passava sentada, exatamente brincando de compra e venda de alguma coisa. Mas eu transacionava o papel, eu formalizava,
sim,
né?
Sim.
O contratinho, né? Então sim. Era uma coisa bem interessante.
Você está falando, eu estou pensando agora, se eu fizesse comigo não ia dar certo, porque eu sou insuportável como cliente. Mas vamos lá. Fala uma coisa, na hora que você foi decidir o que, que você ia fazer, chegou a hora da universidade, de cursar alguma coisa para ter uma profissão, como é que foi? O que pintou para você escolher alguma carreira?
Veja, eu nunca fui muito acadêmica, tá? Eu sempre fui mais do hands-on, de fazer acontecer as coisas na vida real. E eu já me direcionei para fazer estágios.
Tá.
Então eu comecei com 16 anos fazendo estágios lá nas empresas da família e comecei a fazer estágios em diversos setores, até que eu me identifiquei muito mais com essa área financeira. Então, depois resolvi, na verdade, nós já trabalhávamos ambos aqui no Brasil, mas decidimos fazer uma universidade nos Estados Unidos.
E você casou cedo?
Eu casei aos 26.
Tá.
E aí, eu e meu marido, atual marido, inclusive, meu companheiro, fomos primeiro morar, ter uma experiência nos Estados Unidos. E estudamos uma escola de Automotive Marketing, uma escola especializada no mercado automotivo.
Sim.
Que nós dois tínhamos esse background familiar. E aí, então, lá, eu muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa e inquieta, e sempre gostei muito de olhar para o mercado americano e ver o que a gente poderia trazer para o nosso Brasil. Eu já cheguei a visitar rede de pizzarias, tipo Pizza Hut da vida. Eu fui vários lugares tentar trazer algumas franquias para o Brasil. Eu sempre fui muito inquieta. Eu acho que a minha característica mais forte é curiosidade e inquietude.
Por que mercado automotivo? O que atraiu vocês em si?
Porque nós temos esse background. Meu marido tinha uma concessionária de veículos.
Tá.
O pai dele vem de uma... O avô e o pai vêm de uma família de retífica de motores. E a minha família de distribuição de veículos automotores. Então, isso fazia todo sentido fazer essa universidade. Então, nós fomos para lá. Tivemos o primeiro filho, Gustavo. Eu fiquei grávida lá, vim inteiro no Brasil, porque eu fazia questão que fosse brasileiro.
Sim.
E depois voltamos e terminamos a universidade. Lá nos formamos, eu me formei com o Gustavo no meu colo. Eu com a bata e o Gustavo no meu colo. Foi muito, muito bacana e muito emocionante.
Que legal.
E aí...
Você pegou um diploma de quê? Engenheira?
Administradora.
Que administradora.
É, mas com foco no mercado automobilístico.
Tá.
E aí, eu comprava muita revista. Na época não tinha muita informação, mas tinha umas revistas bem interessantes, Estados Unidos, né? Então, como uma boa curiosa, eu comprava revistas. E eu comprei as 100 empresas que mais crescem nos Estados Unidos.
Uhum.
Pequenas empresas. Que mais cresciam nos Estados Unidos naquele ano. Eu não tô falando de 99, tá?
Sim.
E ali eu identifiquei uma atividade chamada, que era uma prestadora de serviço, que era um seguro em forma de prestação de serviço. Era uma cobertura de garantia estendida de veículos. Que nem você compra de eletrodoméstico e tal.
Sim.
Esse mercado na época era gigantesco. Eu fui pesquisar. Era um mercado de 12 bilhões de dólares, para você ter uma ideia.
De seguros para veículos.
Seguros, tá. Exatamente específico para esses de veículos. E eu chamei meu marido e falei para ele, isso aqui é um negócio que tem que prosperar no Brasil.
Mas você já tinha uma meta de vir para cá, isso aí, vou voltar para lá.
Sim, como sempre.
Estou aqui de passagem
Meu
negócio é no Brasil.
Nosso negócio é no Brasil, tá. Nossa construção de família tem que ser no Brasil.
Você não se sentiu atraída a ficar por lá, de repente ver aquela... Tudo certinho, tudo dando, tudo arrumadinho, tudo... E essa bagunça aqui, não, isso não te atraiu a ficar por lá?
Não, porque você não tem as oportunidades que você tem no Brasil.
Uhum.
Aqui você consegue trazer muita coisa nova e empreender e beneficiar a economia brasileira e o consumidor brasileiro.
Uhum.
Né? Não tem nada mais gostoso que você poder trazer alguma coisa que beneficie, né?
Uhum.
Então, essa era a ideia. Sempre foi nessa busca de beneficiar o mercado.
Eu trabalhei durante 26 anos numa indústria automotiva, a Dana,
autopeças.
A Dana. Fui 26 anos lá, fui diretor, fui para os Estados Unidos de montão, trabalhei lá naquela época. Quando você estava lá, eu estava indo e voltando de lá, né? E, então esse mercado para mim é um mercado bem, bem conhecido, né? E peguei uma época, quando você voltou para cá em 99, foi isso?
2000, voltei.
2000, então era, estava... É... 2000 já estava começando a degringolar, mas a década de 90 foi uma loucura. O Collor abriu a porta, o Brasil virou de ponta cabeça.
Foi uma loucura.
Em 97 para 99, entraram 18 bilhões de dólares de investimento, na época era um caminhão de dinheiro, e vieram 18 montadoras para o Brasil, todas uma vez só. É, foi naquela época mesmo, porque eu me lembro, teve crise russa, foi tudo ao mesmo tempo ali, né? O Brasil estava uma loucura, e se previa que em 2000 o Brasil estaria fabricando 3 milhões de veículos aqui, o que botaria o Brasil como quarto do mundo em produção. Era uma doideira, isso foi uma revolução que aconteceu ali, foi um negócio brutal. E é interessante você falar desse mercado de seguros, né? Porque é um mercado que no Brasil já estava meio dominado naquela época, não estava?
Sim, mas esse era um produto que não tinha.
O que, que é que ele tinha que não tinha?
Esse produto era um produto específico de cobertura da parte mecânica. Ou seja, quebrou o veículo usado, você vai lá e tem o seguro para poder arcar com o reparo.
O que não era um seguro de sinistro, nada disso, era um seguro de reparação.
Não era um seguro de batida ou de roubo de veículos. Tá. Que, na verdade, nós viramos isso, tá?
Tá.
Na nossa evolução de... E nós entramos no Brasil fazendo uma coisa chamada... Era uma prestadora de serviço.
Então, mas vocês vieram para cá sem a empresa constituída... Para começar do zero aqui.
Exato.
Fizeram algum estudo aqui para ver como é que era o Brasil?
Bastante.
Como é que funcionava?
Bastante.
Se tinha cultura para isso? O que vocês acharam?
Bastante. A gente tem que fazer research, senão a gente não consegue.
Uhum.
Né? Mas eu tinha uma coisa que eu acho que para você querer fazer uma coisa nova ou começar do zero, tem que ter.
Uhum.
Eu acho que tem que ter muita intuição.
Sim.
Né? Eu tinha muita intuição de que isso ia ser um boom no Brasil. E aí você tem que ter a intuição, a humildade e depois a persistência, né?
Você foi investigar de onde vem essa intuição? Que coisa é essa? De onde vem isso?
Pois é, eu preciso pensar, mas eu acho que a gente nasce.
Né?
Intuitivo? Apesar de ser uma pessoa que gosta de construir do zero do 0 ao 100, mas eu não incentivo a todo mundo que o faça. Porque nem sempre as pessoas podem carregar um negócio desse, que é um negócio que tem que nascer para fazer mesmo, né? Para poder começar. É, então foi isso. E aí eu tive a sorte de ter meu marido, sócio, cofundador da empresa, nós somos dois cofundadores, que é muito matemático, estatístico. E aí ele me... Enquanto eu ia fazendo o desenvolvimento do negócio, obviamente ele cuidava do racional do negócio, né? Da estrutura do negócio, para que a gente pudesse ter o melhor dos mundos.
Uhum.
Uma pessoa mais voltada para o desenvolvimento comercial e outra voltada para a questão de sustentar que o negócio tivesse prosperidade ao longo dos anos.
Tem que ter um maluco voando e tem que ter alguém prendendo ele na Terra.
Exato.
Senão ele vai embora para o espaço, né? Fala uma coisa, quando vocês vieram botar o negócio aqui no Brasil, não tinha nada igual, não tinha esse... Não tinha ninguém prestando esse tipo de serviço que você trazia para cá?
Tinha uma americana, uma companhia americana aqui no Brasil fazendo.
Uhum.
Depois vieram mais três, quatro no decorrer dos tempos. Tá. Em 2010, mais ou menos, já tinha três multinacionais americanas, que eles gostam muito desse produto, né?
É.
Americano
tem esse mundo de tudo. Então, mas o que me interessa aqui é aquele desafio de você colocar no mercado um produto que não existe e convencer a pessoa a gastar um dinheiro em algo que ela não sabe que ela precisa. Pô, estou com um produto que você nunca viu, põe dinheiro aqui e o cara nem sabe direito o que é aquilo.
Luciano, é um baita desafio.
Sim.
Tá? Não foram momentos fáceis para você poder construir um valor em cima de algo novo. Uhum. Nem para mim, nem para nós dois, como não foi também para as multinacionais. Foi um big desafio para todo mundo.
Que tinha um poço cultural.
Exato.
Não é isso?
Exato. O brasileiro, 30% da frota circulante no Brasil tem seguro de automóvel. 30%. Sim. Veja, 70% não tem. Nos Estados Unidos, seguro é obrigatório.
Uhum.
Ninguém sai na rua sem um seguro de contra terceiros. Então, assim, é um país que não tem uma cultura, né? O seguro de vida aqui no Brasil, ele não tem uma cultura forte como tem nos Estados Unidos também. Então, são coisas assim que mudam bastante a realidade. Aí depois, hoje, nós viramos uma companhia que estamos entrando no mercado do seguro tradicional de automóvel,
uhum.
Só que com algumas diferenciais aí, né? A gente também foi para o mundo buscar qual era o futuro.
Mas volta lá, deixa eu voltar naquele começo, quero investigar a tua...
Sim.
Uma coisa é você botar uma empresa, bom, eu sei que tem coisas que eu vou ter que fazer, eu tenho que ter o meu financeiro, eu tenho minhas contas a pagar aqui, eu tenho que ter um certo marketing, eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter gente capaz de fazer. Mas quando você tromba com um desafio cultural, que é botar um produto que o mercado culturalmente desconhece, que você tem que virar meio que um evangelizador, né? Eu vou ter que gastar um baita de um tempo, do budget de dinheiro, de tempo, recurso, ensinando para a pessoa o meu produto para depois ela virar cliente meu, né? Vocês já sabiam disso? Tomaram um susto na hora que descobriram que tinham que fazer? Se tomaram um susto, como é que vocês fizeram?
Foi um susto. Eu não pensei que fosse ser tão difícil quanto foi.
É?
Na época. Foi sim, foi uma surpresa grande.
Porque as pessoas não entendiam o que você estava oferecendo, é isso?
Eu não entendi.
Qual é a diferença tua para a Sul América, para as grandes seguradoras aí? Por que eu vou comprar o teu e não compro o que já está aí?
Porque não tinha a cultura de comprar, né? Porque uma coisa complementa a outra, né?
Sim.
O seguro do casco complementa o do interno do veículo. Então,
sim.
Foi uma coisa desafiadora mesmo. Uma coisa desafiadora. Mas aí também teve momentos que a gente reavaliou. Não só nós, como as multinacionais que aterrizaram aqui, principalmente as americanas, que aterrizaram aqui. E nós realizamos que tínhamos que ir para outras linhas de negócio que eram mais aculturadas no Brasil, que é basicamente seguros de vida, que a gente opera, e o seguro de automóvel. Só que um seguro democratizado, tá?
O que é isso?
Você imagina que nós estamos querendo entrar num nicho de mercado que... As pessoas vão poder pagar por um seguro de automóvel. Já podem, porque a gente já está tá no mercado. De que forma? Nós construímos uma metodologia de contratação extremamente democrática. Você não tem que receber uma proposta do seu corretor de seguros. Você pode simplesmente comprar o que você deseja em termos de cobertura. Democratização, não existe a democratização dos, das fintechs, uhum, lá dos... Pois é, a gente
Vocês
é...
estão propondo alguma coisa desse...
É, democratização desse... do seguro de automóvel, somos nós.
Então, vamos falar um pouquinho de seguro aí, ó. Seguro é algo que eu compro torcendo para não usar.
Exatamente.
Eu pago com a maior torcida para não usar. Então, do meu ponto de vista como cliente, eu quero pagar o menos possível e ter a maior garantia de que a hora que eu precisar eu vou. E aí você vai chegar para mim aqui e falar, ó, você pode escolher o tamanho do risco que você quer correr, que vai ser, você quer um risco pequenininho, o prêmio... É pequenininho, o risco grande, o prêmio é... Porque o prêmio é o contrário, na verdade, né? Risco pequenininho, eu pago pouco no teu seguro. Risco grande, eu pago muito no seguro, que é para poder lá na frente, o dia que acontecer uma encrenca qualquer, eu ter cobertura total ali, né? Não ter aquela surpresa, né? Descobrir que a franquia é mais cara que o...
Exato.
Que o seguro, etc. Que é um modelo que existe há muito tempo aí. Quando você bota seguro de automóvel, seguro de vida, seguro de saúde, o conceito é muito parecido, né? Pague para não e torça para não precisar usar.
Ninguém, né? Quer, né?
Ninguém quer. Que acaba virando uma despesa, termina no final do ano, falei, pô, não fiquei doente, não precisei ser internado, não quebrei meu carro,
ainda
não
bem.
Bati, e o dinheiro ficou no caminho todo. E esse ainda bem é que é que pega. Caramba, será que eu precisava ter gasto isso, né? Será que eu precisava gastar essa grana aí? Eu montei um curso chamado Planejamento Antifrágil, e tem uma frase do Taleb, lá do Nassim Taleb, que ele fala, né? Ele fala que, cara, essa questão de correr risco aí, quando você cria redundâncias na tua vida, paga coisas a mais, se no final do ano não aconteceu nada de excepcional, você vai ter, vai parecer que você tomou um prejuízo. O problema é que o excepcional acontece o tempo todo.
Veja, a sensação é essa.
É.
Mas e se você tivesse tomado?
Sim.
Como é que ficaria?
Sim.
Você teria que dispendiar das suas reservas para poder fazer.
Sim.
Seguro é mutualismo que protege as pessoas exatamente dessas... Como diz aí uma companhia que lançou uma campanha linda, eu adorei. É o melhor amigo de todos os tempos.
Uhum.
É o seu melhor amigo de todos os
tempos.
Que
a hora que você está na pior, ele vai te socorrer.
Qualquer sociedade moderna tem as coberturas para tudo, né?
Uhum.
Porque realmente acontece, as coisas acontecem, né?
Sim. Sim.
O risco existe e as estatísticas comprovam, né?
Tá. Quando vocês começaram a mudar o modelo de negócio de vocês, saindo desse
nicho?
Desse nicho e ampliando.
É.
Que ano foi isso?
Porque o que acontecia é o seguinte, a gente era uma limitada, uma companhia de serviços. A gente não era uma seguradora quando a gente trouxe o produto.
Uhum.
Só que aí o órgão regulador do Brasil... pediu que fosse instaurado o pedido de licença, que é que nem se pede num banco, Banco Central. Tá?
Sim.
Mas aí, conforme eu te falei, o meu marido, meu sócio, ele tinha construído uma empresa de serviços com a matemática e a estatística de uma seguradora. Então a gente estava vivo.
Uhum.
Então a gente tinha como se transformar em uma seguradora, porque demandava um capital muito alto. Foi graças à visão dele, matemática e estatística, que a gente pôde viabilizar o sonho de ser uma seguradora, que, se você for ver, tem 100 no Brasil.
Tem bastante gente.
Não, 100 é pouco, sabe?
Sim, mas em termos de concorrente, você tem concorrente.
Sim.
Você não precisa de mais, né?
Não,
você
obrigada,
não precisa de mais.
É melhor não.
Mas é...
Aí viabilizou. Aí, em 2006, nós ganhamos a licença de virar efetivamente uma empresa sobre a ótica de SUSEP, uma empresa regulada, né? Uma empresa fortemente regulada, um mercado muito sofisticado, é um mercado que tem que ter uma visão muito forte nessa área estatística matemática, e porque o que a gente vende é uma tarifa para um prejuízo futuro. Então,
sim,
se você fizer a conta errada, você vai ter um problema lá na frente.
Uhum.
E o seguro não é um negócio charmoso, Luciano. Veja
não,
bem.
O seguro, assim como um advogado, o seguro é um pesadelo que eu tenho na minha vida, né?
É.
O meu advogado é um pesadelo. Não porque ele é ruim. É porque quando eu preciso acionar é porque eu tô numa encrenca. O seguro é igual. Eu nunca aciono bem, né? Ah, aciono porque eu tô bem. Não, eu aciono porque aconteceu uma fatalidade, eu tenho uma encrenca, eu tenho um problema gigantesco, aí eu tenho que recorrer, né?
É, mas veja bem. Se você ver esse pessoal todo que se desenvolveu com tecnologia, depois eu falo um pouquinho de tecnologia para você, oferecendo crédito para quem não tinha crédito. Poxa, todo mundo quer crédito, né? Uhum. Então, você ter 50 milhões, 30 milhões, 20 milhões de clientes, rapidão assim, você adquire, porque todo mundo quer crédito. O seguro, eu tenho que receber de você primeiro, uhum. né? É o inverso. E se acontecer alguma coisa, você vai ser beneficiado. Se não acontecer também, eu já tô com o seu recurso uhum. Apropriado. Então, o seguro não é charmoso. É mais difícil. Foi outro desafio. Né? Porque o que a gente fez? De novo, inquietude e um pouco, e bastante da intuição.
Sim.
A gente falou, poxa, vamos ver o que o mundo está fazendo. Né? E a gente começou a olhar em 2017 o que o mundo estava fazendo. E conseguimos ver que o mundo partia para uma tecnologia extremamente forte, e aí vinha uma oportunidade muito grande, uma seguradora entrante, menor, tal, sem legado tecnológico.
Só que quando você fala 2017, já são 15 anos.
Exatamente.
15 anos de mercado. Já tem tempo andando, né? E continua sendo...
Não, 7 anos.
2017. Então, você começou em 2010, então. Por que eu marquei 2012?
Não, nós começamos em 2006, a licença.
Ah, a licença saiu. Mas antes você já tinha empresa, você já tinha o negócio de vocês.
Exato,
tá.
Mas aí você começa, faz a autorização, plano de negócio, leva 2 anos pra você começar a operar como seguros, enfim.
Capital de vocês?
Sim.
Vocês não foram buscar, não se aventuraram a se transformar numa startup para buscar dinheiro de investidores aí fora e tudo mais?
Erro nosso, devíamos ter feito. Porque as startups que fazem isso constituem uma esteira de investidores, e para você crescer em seguros você precisa de muito capital. Então, quando você tem essa esteira já te validando em termos de valuation, fica muito mais fácil o acesso ao capital. Mas enfim, eu acho que tem que ser por aí. Funcionou até agora, mas eu acho que realmente não tem a dúvida que tem que ter essa captura de parceiros, né? Pra vir a trabalhar com a gente, né? Pra gente não ser muito solitário e ter bastante cabeças pensando juntos, os desafios crescendo e a gente sempre com bastante gente interessada em ver crescer.
Fala uma coisa.
Alinhamento dos interesses.
A hora que você recebe lá a tua licença para se transformar numa seguradora, você vai sair do riozinho, do regato, do laguinho e vai pular no mar de tubarão.
Total.
Você vai brigar com os caras que são... É jogo duro, né? Gente grande de montão, né? Qual foi a escolha de vocês lá? Eu quero crescer porque eu vou ser o melhor de todos. Eu quero crescer para ser o maior de todos. Eu quero crescer por ser o mais tecnológico, o mais inovador. O que é? O que vocês buscaram lá?
Adorei sua pergunta.
Como diferencial.
Primeiro, né? Nós investimos desde 2007 pesadamente em tecnologia. Nós temos hoje uma plataforma com oferta de seguro alto, que vamos anunciar algumas parcerias interessantes, com mais 50 mil horas de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento. E ainda assim continuamos com o desenvolvimento. Nós temos um parque de engenheiros na companhia que trabalham de noite para poder fazer os desenvolvimentos tecnológicos e trazer as soluções na palma da mão dos nossos clientes. Enfim, então tecnologia sim.
Sim.
E nicho. Não queremos competir em nichos já explorados por gigantes, porque não teríamos como sobreviver. Nós escolhemos nichos. Então, se eu falei que tem 30% só da frota circulante de veículos seguradas, nós queremos aquele que a seguradora convencional não quer, que é um risco mais antigo, que é um risco que não exige sofisticações na hora do reparo, ou que quer só fazer uma cobertura menos ampla.
Você assim. Definiu uma classe social já.
Exatamente.
Você vai atuar na classe C e D.
Exatamente. É nicho. Então, nós fomos para a tecnologia e buscar nichos. Porque, veja, Luciano, como que a gente iria competir em mercados já consolidados? Não. Você tem que ter uma estrutura de capital muito forte. E não vale a pena, tá? Não vale a pena. O retorno sobre capital
sim,
nunca vai chegar lá.
A menos que você tivesse um serviço que fosse o suprassumo, né? Que ganhasse dos outros. Eu fiz outro dia Eu faço todo mês um pote sumário. Eu pego um livro que foi editado em inglês, leio o livro, faço um sumário comentário e publico para os assinantes do meu canal, né? E eu fiz um contando uma história de algumas empresas lá de Dubai, da China, da Coreia, da Ásia, né? E teve uma indiana, que era uma empresa de aérea. O cara montou uma companhia aérea em cima daquela história de que eu seria uma companhia aérea barata e vou combater os grandões que estão aí. E a estratégia dele foi uma delícia, né? O que o cara fez? A hora que ele foi definir a grade dele, para onde é que ele ia voar, ele fez um levantamento nas cidades que tinham trens na Índia e que tinha muita gente comprando a cabine Plus, a cabine Pullman, a cabine mais cara, né? Ele falou, então, onde tinha muita gente comprando a cabine mais cara, ele falou, cara, é lá que eu tenho que voar. Boa. Diferente das outras. As outras companhias voavam para grandes centros, né? Eu vou voar para cidades grandes. Ele falou, não, eu vou voar para cidades onde tem muita gente comprando a cabine, porque um cara que compra aquela cabine é um cara que vai comprar uma passagem aérea, se for. E aí ele montou uma rede que atende as cidades que as redes grandes não atendem, né?
E ele deve ter tido muito sucesso, né?
Teve. Aí vendeu, acabou vendendo a empresa para outra empresa e fez todo o dinheiro. Mas é interessante que ele olha para o mercado e tem uma janela diferente, né? Vou brigar onde, né? Como você fez aí. Então eu defini
exatamente.
Uma... Exatamente. Mas aí, lidando com classe C e D, como é que você faz? Você vai ter um problema de crédito, você vai ter um problema de lidar com pequenos volumes, né? Com pequenos dinheiros. O teu ticket médio deve ser um ticket mais baixo
menor.
Menor. O que significa que você precisa ter muito volume para fazer acontecer, né?
Em seguro de automóvel você precisa de volume, né?
Sim.
Mas aí a gente começou a buscar algumas parcerias e já temos algumas que vão dar vazão a essa escala.
Por que você está falando no futuro?
Porque eu não posso anunciar. A gente está finalizando as interações tecnológicas com esses parceiros.
Tá.
E aí, neste momento, eles vão iniciar a oferta. Porque vão iniciar a oferta.
Então,
hoje a gente faz pelo corretor normal.
Isso que eu queria entender. Então, nós estamos falando do que até agora?
Então vamos lá, o corretor hoje chega lá para você, vamos começar no corretor.
Vamos.
O corretor chega para você e fala assim, o seu carro vai vencer o seu seguro, eu cotei aqui 3 companhias de mercado. Ele vai trazer um produto pronto, com coberturas que ele vai escolher, porque ele quer a comissão dele, obviamente, e está certo. E aí ele vai te entregar as propostas. E o que ele gostou na nossa oferta? A gente tem um seguro dentro do corretor hoje, que a gente está crescendo muito, que é o seguro Auto Pop, que é um seguro que pode ser até 30% mais barato do que um seguro convencional de mercado hoje, que as grandes não querem, porque as grandes não querem baixar o ticket médio. Eu não quero que o Luciano, que me paga 2 mil, comece a me pagar 1.500. Eu não quero.
Sim.
Ou 1.800, ou 1.700, enfim, depende do risco.
Sim.
Então, elas não querem, e a gente quer. A gente quer. Ou dar um downgrade, né? Ou buscar aquele que não tem acesso a pagar R$2.000. E aí a gente criou alguns features nesse produto. Primeiro, a escolha das coberturas. Pô, eu não quero um RC de 100 mil, eu quero de 50.
O que é RC?
RC é responsabilidade civil, se bater no carro de outra pessoa.
Tá.
Ah, eu não quero uma cobertura... para a tabela FIP 100%, pode ser 70%. Enfim, tem várias alternativas que a gente construiu.
E eu como consumidor, vou conseguir fazer isso na tua plataforma?
Sim.
Eu consigo equilibrar isso tudo na plataforma?
Na verdade, já faz. O consumidor já faz, o corretor já faz. Ela nasceu justamente para dar essa democratizar exatamente a oferta. Através de tecnologia. Né? E aí, essa oferta, ela vai ser direcionada tanto no corretor, quanto em algumas parcerias que tenham a oferta já estabelecida com o cliente final por um outro motivo, mas que é um cliente que precisa ter um seguro de automóvel. Então, ele quer ter oferta.
O que vocês vão fazer para eu ter segurança em você? Porque eu tenho lá a seguradora A, B e a C, que tem nome, que está aí, faz propaganda, são caras grandes que eu não tenho problema nenhum de fazer com eles lá, porque já... Eu não tenho nenhum nível de desconfiança, não sei quem não são, ou eu sei quem são, eles estão aí há tanto tempo, tem o brand formado, então não tem problema nenhum. Se eu for na A, B, eu tô evitando falar nome aqui para você não ficar...
Claro.
Né? E se eu for na A, B ou C, eu sei que eu tô resguardado porque são empresas que tem nome aí. Aí aparece você, ó, eu sou o Z.
Sim.
Que ninguém sabe quem é. Vem fazer comigo aí. O que vocês estão fazendo para dar segurança de que eu... Vocês estão trabalhando na falta de alternativa? Não, eu não tenho para onde ir, vou correr para você?
De jeito nenhum. Solidez é algo que nos acompanha desde sempre.
Uhum.
Os balanços da seguradora, os ratings da seguradora de saúde financeira, eles estão disponíveis a mercado. Né? Então, isso é consultado, qualquer um que queira. Então, a gente tem uma solidez muito forte desde sempre. A gente preservou muito isso. Solidez, tecnologia
Sim.
e simplicidade. Foi aí que a gente construiu os nossos negócios. Solidez precisa ter, justamente pela tua pergunta. Tecnologia, porque é uma baita oportunidade.
Uhum.
E três, simplicidade. Tem que ser muito simples. Tem que fluir.
Tá, solidez. Eu sou classe C e D.
Uhum.
Solidez, não chega em mim essa... Nem sei do que você está falando. Nem sei onde consultar. E não me interessa consultar. Solidez eu não vou conseguir
claro,
ver.
Essa consulta que eu te falei é...
Não, tecnologia, quando você fala, eu falo, opa, isso eu consigo sentir. Que eu entrei num site amigável, eu entendo o que está escrito aqui, eu sei que botões eu tenho que apertar, eu sei como é que funciona. E quando você fala em simplicidade, aí você bota o... Aí você joga mel na sopa, né? Que é...
É maravilhoso,
cara, é
né?
muito simples. E quando fica simples pra mim...
É maravilhoso trabalhar.
E essa é a grande dificuldade que eu encontro quando eu trabalho com qualquer tipo de seguradora. Eu tô agora brigando com seguro saúde, né? E na tentativa de encontrar uma coisa mais equilibrada e tudo mais... Cara, é o inferno sobre a terra. Porque os caras trazem as opções... De repente você tá naufragado em 20, 30, 40 opções diferentes... Todas são muito parecidas, a diferença de uma para outra é que tem uma letrinha que mudou. Aí você tem que olhar a rede de um, aí tem que olhar a rede inteirinha do outro. Aí são detalhes que... Você está num emaranhado tão grande, você fala, cara, eu não consigo sair daqui. Socorro. Alguém me ajude. Aí vem o consultor, vem
o corretor,
que vai me vender aquilo que interessa a ele. Né? E eu não consigo destrinchar esse problema, porque não é fácil. Não é simples. É, e não é tecnologicamente bem resolvido, né? Para baixar uma coisa daquela é um terror, né? Aí o cara vem e fala, é a ANS que chama, né?
ANS.
Não, vai na ANS que ela te explica tudo. Cara, aquele é um inferno.
Não.
É muito pior, né?
Então vamos lá, eu queria voltar na tua pergunta. Por que vai. Escolher a gente?
Uhum.
Lembra que ou você tem um corretor que Sim. você confia, que está te indicando o nosso produto
Sim.
como melhor solução, ou você tem um, vamos dizer, um banco digital que queira fazer a jornada. E aí, a beleza...
A jornada significa oferecer você oferecer você para seus correntistas.
Tá? Exato. Hoje, o que funciona muito para essa classe CD, e para qualquer um de nós, é os seus indicadores de Reclame Aqui.
Sim.
Né? Então, é lá. Nós temos 8 milhões de clientes já segurados. Então, desses 8 milhões, a gente já tem uma inclinação dentro do Reclame Aqui. A gente já tem uma exposição importante para dar um resultado no Reclame Aqui de quem nós somos. Muito bem. Então, você tem dois fatores. Você tem quem te indica
uhum.
a nossa companhia, porque a gente toma risco.
Sim.
Nós somos uma companhia, nossa principal atividade é tomar risco e depois apurar sinistro.
Uhum.
É isso que a gente faz. Só que quem distribui a nossa oferta de produtos diferenciados ou é um corretor, que Sim. você o confia e que vai dar nas nossas referências, ou é uma plataforma digital que vai dar uma jornada.
Não serei nunca eu o consumidor final?
Você é o consumidor final.
Não, mas... eu como consumidor final quero chegar em você.
Não, a gente não...
Não quero o corretor.
Nós não estamos indo para o B2C okay. diretamente. Okay. Nós estamos construindo... O B, o C.
Tá.
Tá? Você vai conhecer a gente na hora do sinistro.
Tá.
Ah, essa é uma hora mais mágica do seguro. Mas vamos lá.
Quer dizer, eu não posso comprar direto de você o teu seguro, então. Eu, Luciano Pires, aqui, no meu CPF.
Não, ainda não.
Okay.
Você vai poder.
Ok.
Ainda não. Por enquanto, nós vamos construir uma base através de B2B2C.
Uhum.
Então, vai chegar para você através ou num corretor ou de um parceiro digital.
Tá.
Tem uma você falou de uma dor aqui muito importante. É muito chato ter que ver 20 propostas.
Sim.
E ter que consultar regras de ANS. Muito bem. Só que hoje não precisa mais disso. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue, com algumas perguntas, identificar qual é uma melhor oferta para você.
Uhum.
Então, enquanto você está respondendo algumas perguntas rápidas, através da jornada digital, você está me dando exatamente aquilo que você precisa.
Uhum.
E os nossos learning machines devolvem exatamente a proposta ideal para você.
É nisso que vocês estão, então, trabalhando.
Bastante.
Quando você fala tecnologia, bastante. Não é um portal amigável só. Por trás
não.
dele tem um algoritmo, tem máquinas pensando lá.
Muita, muita. É. Tem vários algoritmos, tem máquinas pensando e tem... Se eu te falar que nós damos um preço hoje em 3 segundos, porque as máquinas estão pensando lá atrás,
uhum.
sem nenhum dedo de homem, porque já tem modelagens prontas
uhum.
para poder te precificar, isso é realidade já. Então, tudo que a gente tem lá atrás não é nada de beleza pro lado de fora, não.
Sim.
Foi construído com muitos fundamentos sólidos.
Então, mas vocês desenvolveram isso tudo aí? Não era mais fácil comprar isso em algum lugar? Ou não tem?
Tem, o mundo está disponibilizando muita coisa. Só que você perde o valor a hora que você terceiriza. É porque essa é a inteligência, esse é o valor da coisa.
Eu já entendi seu jogo.
Qual é?
Já entendi seu jogo. Daqui a pouco você vai ser comprada por um desses big, vai se transformar o second brand deles, vai receber uma bolada de dinheiro, vai se mudar para Côte d'Azur e vai tocar a sua vida feliz da vida lá, porque acertou na mosca aqui.
Não, Luciano, eu nunca vou deixar de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar.
Mas vai pintar, vai fazer pintura, vai pintar.
Você sabe que eu fiz uma cirurgia e tive que ficar quieta, né?
Uhum.
A semana passada, até a gente acho que desmarcou um podcast com você. Aí eu tive que ficar quieta, eu procurei ficar quieta.
Uhum.
E ficar quieta não é só ficar sem... Mas sem o cérebro funcionar, é horrível.
Sim, sim.
Segunda, terça, quarta. Na sexta de manhã eu marquei uma reunião. E é uma reunião bem sofisticada, nas sextas pela manhã. Eu disse, meu Deus do céu, que presente. Você não sabe o que foi bom exercitar o cérebro na sexta.
Sim.
Começou às 9, terminou meio-dia. Eu estava tão feliz. Parecia que eu tinha ganhado, assim, o melhor presente do mundo.
Uhum.
Porque eu estava sem poder exercitar o cérebro. É muito bom exercitar o cérebro.
É o que te cura, né?
É o meu remédio.
É o teu remédio.
Então, tudo pode acontecer, mas...
Mas volta lá naquela história da tecnologia ali, que,
aí
que aquilo...
Aí tem que fazer outra coisa,
é
começar outra coisa do zero, né?
Como é que você... Deixa eu entender a tua empresa. Se eu for dividir a tua empresa em áreas, não são estanques, mas são áreas de foco ali. Você deve ter uma área de TI pesada lá dentro.
Pesada.
Você deve ter um marketing ou comercial, não sei que nome você dá ali, né?
Sim.
Você deve ter uma área de atendimento ao cliente também. Que
fortíssima.
Uma... Então, o que você tem lá? Que blocos são esses que você tem lá dentro? Como é que é?
Exato.
Como é que você montou ela?
Vamos começar pela precificação.
Uhum.
Nós temos hoje 10 pessoas... atentas a mercado para poder fazer as precificações, né? Porque é uma tomada de risco. O que eu te vendo hoje a 10, vai, por exemplo,
sim.
não pode estar desviado. Eu estou dando um crédito, basicamente,
sim.
porque eu vou ter que pagar um sinistro. Então, a área de precificação nossa é muito, muito, muito importante.
Ela tem que estar de olho no preço de um serviço de lataria,
tudo
no preço compõe. De uma autopeças... Saber quanto custa uma peça, cada mudança que tem, ela tem que dar um input no teu sistema. Você tem um pessoal investigando o mercado o tempo todo ali.
Chama-se Analytics.
Sim.
E sala de performance. E é basicamente isso que meu sócio coordena, né? Desde sempre. Porque lá atrás também ele fazia isso, só uhum. que agora tem um time grande. E essa sala de performance, basicamente ela monitora preço... de mercado diário por hora. E a gente vai encontrando o nicho e vai entrando. E quando você encontra um nicho, você entra com um preço atrativo e vai. Enfim, é uma luta. É muito sofisticado, tá? Então essa é a principal, é o coração. Tudo nasce ali. Porque você fez um produto.
Sim.
Esse produto, como você mesmo falou, ele vai ter que pegar... Ah, eu vou usar a peça tal, serviço tal. Enfim. Aquilo tudo compõe um risco.
Sim.
E sai uma taxa, uma tarifa. Muito bem. Essa é a mais importante. Se esse produto for bom, tiver com uma tarifa atrativa e tiver um apio muito bacana, o meu parceiro distribuidor ou corretor ou meus parceiros digitais, eles vão gostar e eles vão vender, porque é atrativo. Então, começando dali. Depois você tem como que a gente... Essa oferta da inteligência, como que ela é como que ela beneficia o mercado e o parceiro? Justamente através do que eu te falei, construção das tecnologias, e tudo tem que ser interno, porque é a nossa inteligência.
Uhum.
Essa a gente chama de a coisa da Coca-Cola, tá? É
a fórmula da Coca-Cola.
Essa sim. Ninguém vê.
Sim, é essa que vai te botar lá em Côte d'Azur. É isso que os caras vão comprar.
É porque essa aí teve muita gente pensando, às vezes errando, mas a maioria das vezes, se Deus quiser, sempre acertando no que precificou. Né? O porquê disso? Ah, são vários componentes. São plugados vários birros de crédito, tem muita coisa.
Uhum.
Né? Eu não sou a pessoa mais apropriada para te especificar.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Você está falando um negócio interessante, eu te falei, eu estou fazendo esse trabalho todo em cima do antifrágil, do Taleb, né? E ele trabalha com a questão da aleatoriedade. O que você está dizendo? Eu vou te vender um negócio. Eu não sei se o teu carro vai bater. Se bater, eu não sei o que vai bater. Eu não sei se vai quebrar a lanterna, se vai quebrar... E eu vou te dar um preço, sem saber o que vai acontecer com você. Pode ser uma perda total, porque naufragou no rio, ou pode ser um arranhão no portão da casa do vizinho ali, né? E você não sabe o que é. E você vai ter que me vender um produto que tem um risco embutido, né? Eu vou te pagar...
E sou responsável por esse risco.
Sim, ele, o risco é teu.
Você acha que eu gosto de risco ou não?
Pô. Eu tô tentando ver o outro lado, tá? Porque eu, como cliente, eu consigo enxergar o meu lado. O meu lado é... Eu odeio a seguradora, eu brigo com ela, eu quebro o pau com os caras.
Não, a gente é bonzinho.
É, tá bom. Mas do outro lado tem uma empresa que vai correr se... Eu não sei o que vai acontecer e eu tô apostando...
Ótimo.
Em que você não vai bater teu carro, que você vai ser uma pessoa que vai pagar pra mim sem usar... O que eu estou te oferecendo aqui, né? Quer dizer, eu te vendo um produto que eu não quero que você use. E eu quero comprar de você um produto que eu não quero usar. Olha que coisa louca, né? Que é o negócio do seguro.
É muito. Tem muito risco, né? Você viu?
Sim.
E daí essa área de tecnologia leva toda essa inteligência para lá. É os 3 segundos.
Uhum.
Que eu sou aqui, a corretora ou banco digital, eu tenho que ter o que está sendo produzido lá em termos de inteligência de risco, tem que ir para a ponta para dar vazão e dar escala nos segurados.
Sim.
Na oferta. E aí você tem as áreas normais, né? Você tem também... Nós somos muito rígidos com compliance, né?
Uhum.
Esse gerenciamento do risco. Você tem o sinistro, que é muito importante. Nós temos uma equipe muito forte de sinistro,
uhum,
por causa das fraudes, Luciano. Uma das maiores inimigos da gente,
sim,
agressores do mercado segurador, são as fraudes, né?
Sim.
E uma pena, porque a fraude, ela agride ao consumidor final. Porque na tarifa do seguro, está embutido essas fraudes, tá? A expectativa,
sim,
de fraude está lá, historicamente.
Sim.
Então, é uma pena. Quanto mais fraude, mais caro fica as tarifas.
Você viu a diferença nisso entre a cultura do brasileiro e a do norte-americano?
Muito.
Na questão da fraude?
Muito, mas lá tem.
Tem, a gente sabe que tem, né? Mas é uma coisa cultural que faz parte da porque aqui o Brasil, além de ter a fraude, ele também tem uma condescendência com ela, que é do tipo assim... Eu vou te dar um exemplo mais interessante, que é o seguinte. O Brasil, a gente aprende direção defensiva. Estados Unidos você não tem isso. Estados Unidos, quando você tem uma porrada, é uma senhora, os caras batem o carro na esquina, você pensa que foi equivalente a um acidente numa estrada brasileira, os dois estão a 180 por hora. Por quê? Não passa pela cabeça dele que alguém não vai parar no sinal vermelho.
Sim.
Aqui nós vamos preparado, né? Cuidado, né? Vai ter um doido vindo aí. Olha o doido. A gente dirige preocupado com o que está acontecendo em volta. Nós temos um colchão que faz com que a gente trate até como natural. Eu sei que eu vou ser enrolado. Eu sei que eu vou dar um de otário. Eu sei que vão dar um balão. E eu sei que vão vir com sacanagem para cima de mim, porque é assim que isso aqui funciona, né? Lá é assim também? Pela experiência que você teve lá e o que você viu lá?
Muito menos, né? Eu acho que a ética é forçada pela rigidez de um país organizado ou não.
Uhum.
Como os Estados Unidos é um país organizado e mais, muito mais bem educado, você tende a ter um comportamento mais ético da população. No caso do Brasil, é mais agravado. A ética, às vezes, né, as pessoas...
Por isso que você vê o problema daquela multinacional que veio se instalar aqui, que se instala no Brasil feliz da vida, monta uma estrutura e não saca que tem uma cultura a ser desbravada aqui que desmonta o projeto dos caras, né? O
Esse
custo
é um
deles
é um grande problema para as multinacionais.
É.
A cultura é um grande problema.
É.
E sim, mas existe fraude, sim, Luciano, nos Estados Unidos. Eu não tenho os dados agora, se eu tivesse eu lhe passava, atualizados, mas existe. Não deve ser os 30% no preço do seguro de automóvel, mas pode ser uns 18%.
Aqui quanto é?
30%.
30% do preço que eu pago para você é um seguro...
É um carrego de...
Contra as fraudes que vão estar
acontecendo. É um carrego de fraude. Diluído, né? Na base toda,
claro.
Mas é...
É que nem o juro que eu pago no banco. Uma boa parte dele
é porque o cara
é da inadimplência.
Tem mal pagado inadimplência. Exato. Então, isso é um fato relevante, um desafio maior. Então você vê, né? Quantos leãozinhos a gente não vai enfrentando por dia, né?
Sim.
A gente vai enfrentando. Então essa área de sinistro também tem que ter muita inteligência, tá? Muita inteligência ali para poder trazer o fraudador
Sim.
à tona.
Sim.
E conseguir fazer a negativa e conseguir se defender de que a gente tem razão.
Sim. É, que acho então, que deve ter uma área jurídica também importante, né?
Muito forte.
É.
Interna e externa. Porque às vezes você tem assuntos especializados que você até compra fora. Muito forte.
Você tem uma equipe paga para glosar os pedidos de seguro?
É glosar?
Glosar é não aceitar, é indeferir. Eu vou te mandar um pedido, alguém vai examinar aquilo e fala, não. Como eu falo, seguro saúde? Não, esse recibo não está de acordo, o descritivo não está aqui, esse remédio não é para essa coisa. Tem alguém ali devolvendo e falando, não aceitei, glosei o teu pedido. Né? Você tem uma área lá dentro
Hoje,
estudando isso?
Temos essa área na aceitação dos riscos, porque tem a hora que faz a inspeção, né? Manda as fotos.
Sim.
E tem um robozinho que, além do nosso colaborador, que faz parte dessa área, avaliar as fotos, também tem robozinho. Então,
essa era a pergunta que eu ia te fazer.
Tudo tá
é o olho humano e o robozinho ao mesmo tempo.
E aquela entrada, no caso do automóvel, também ela passa por critérios automatizados hoje, dentro dos robozinhos, para tomar as decisões.
Uhum.
Não é mais humano que toma decisões para nós. De claro, tiveram os estratégicos aqui, que colocaram no robozinho as regras de aceitação.
Sim.
A partir dali, automatiza, né? As decisões são automatizadas. No caso da vistoria, ainda temos uma influência grande de... Né, presencial, assim, de inspeção.
Sim.
Mas tende a diminuir cada vez mais.
Uhum.
A tecnologia nos ajuda muito em termos de escalabilidade, né? E esse business é um business de escala e é um business que precisa ter uma rigidez muito clara com os custos, né? Porque os custos podem deteriorar o resultado.
Como é que você falou para mim que você tem dois canais para chegar no mercado? Você chega através de um corretor ou através de um parceiro, um banco, alguma fintech, alguma coisa assim, né? Como é que você está trabalhando o teu marketing com essa turma? O que você faz para... Por exemplo, você vai para uma... Tem um lugar onde os corretores se reúnem e você vai lá falar, eu estou aqui, venho aqui, quero chegar no mercado através de vocês?
Sim,
existe
tem. Você tem uma figura chamada de assessoria. As assessorias são casas instaladas profissionais que têm esses negócios. esse negócio com vários corretores, 4 mil, 5 mil, 3 mil. Então, ele distribui. Então, nossos comerciais fazem a oferta, o treinamento nas assessorias. As assessorias fazem a diluição disso.
Tá.
E no caso dos bancos digitais, já é uma oferta mais direcionada de... É muito direcionada de autosserviço, né? Ele compra na hora, ali na palma da mão. Ele já faz as perguntas, a gente já está conectado para devolver o preço, devolve o risco, já pede a inspeção, já dispara a inspeção, já dispara isso, já dispara
aquilo. E para você isso é fantástico, que você, se você chega através de um banco digital desse aí, uma parte do teu risco foi diluído, porque o banco já está correndo risco pela pessoa que está lá, ele já dá crédito, ele já tem uma...
Sem dúvida.
Você já chega lá, opa, esse público já veio selecionado aqui, né?
Sem
Mas, de novo, você está trabalhando com um público C e D, que na teoria não tinha acesso
a esses bancos. Eu acho que D não, vai.
C.
Vamos para um C, eu acho que de C para cima.
Tá.
Porque as pessoas da classe B também estão querendo diminuir seus custos, né?
Então, sim.
Fazer opções por produtos mais inovadores, mais modernos, mais atualizados, né? Eu acredito que sim. Hoje, na situação econômica brasileira hoje, eu acho que sim. Eu diria que o B também é atingido pela nossa oferta.
Tá. Nós estamos obrigados a trocar as marcas e mudar o perfil de consumo, né? Quantas pessoas tem na tua empresa hoje?
60.
60. E... Eu ia perguntar quantos robôs tem lá, mas não dá para fazer a pergunta assim.
Olha,
mas deve ser uma turma grande de robô,
né? Eu vou querer levantar isso, porque eu gostaria que tivesse menos pessoas e mais robôs,
sim,
obviamente.
Sim, sim.
Sim, temos bastante desenvolvimento em curso, muito desenvolvimento. É bonito de ver.
Sim.
A gente...
Não, mas é interessante, porque você, assim como uma fintech,
sim,
você é uma espécie de
nós
fintech...
Nós somos uma insurtech.
Como é que chama?
Insurtech.
Insurtech.
É.
Ah, esse
tem a fintech e tem a insurtech.
Fintech é a financeira baseada em tecnologia e você é uma seguradora baseada em tecnologia.
Exato.
Tá. É interessante essa coisa. E agora vocês, então, você falou lá no começo, você trabalhava com um tipo de seguro que era para consertar o carro do cara, agora você está num seguro automotivo em geral, né? E você falou de ir para seguro de vida e seguro
nós já
de
temos.
Saúde também,
Não, saúde nunca, não é o nosso DNA. A gente é muito disciplinado para onde vamos atuar.
Sim.
Não existe mais seguradoras que possam ser muito eficientes fazendo de tudo um pouco.
Sim.
Muito menos uma menor. Então, o mundo tem uma tendência hoje para seguradoras de nicho. Isso aí é muito importante porque é um fato. Então, nós escolhemos. O seguro de vida, eu não oferto para o cliente final. Chama-se Credit Life. Ele é um seguro que vai carregado aonde tiver crédito. Nós temos uma operação com uma das maiores operadoras de saúde que você, se você perder um emprego e não puder pagar, nós indenizamos, por exemplo, é um seguro de crédito. Ou se você financiar um automóvel,
sim,
ou se você financiar uma casa, a gente cobre caso você não tenha como honrar as parcelas.
Sim.
Então, esse chama-se o nosso seguro de vida. Ele é muito específico, desculpa, ele é distribuído através aonde estiver crédito, aonde residir o crédito, nós temos essa oferta. E aí, de novo, o consumidor compra e nas parcelas vem embutido essa cobertura. Se você ficar desempregado também, nós somos grandes operadores de seguro-desemprego. Ou seja, esteve desempregado, a parcela é honrada por nós.
Você vende para quem esse seguro-desemprego? Quem é que compra ele?
Bancos, financeiras.
Que compram um seguro-desemprego?
Exato.
Que eles vão... quem é o cliente final disso? De um seguro-desemprego? Sou eu?
Exato, todo mundo, todos que estão na CLT.
Cara, essa semana eu fui fazer uma palestra para um pessoal que é uma fintech só focada em sites de aposta.
Sim.
Sites de aposta. Então, estão chegando no Brasil todos os sites do mundo, porque o mercado de apostas online não está regulamentado, mas está aprovado no Brasil, foi aprovado, não foi regulamentado, então ele está funcionando. E tem milhões já sendo colocados aí, né? Então... você é muito parecida, sabe? Quando você fala pra mim, você tá jogando... Eu aposto. Eu tô apostando que você não vai morrer. Eu tô apostando que você não vai ficar, ser internado.
Claro.
Eu tô apostando que você não vai bater o carro. Eu aposto.
Mas consciência, tá?
Sim.
Quando eu falo que a área mais importante da gente é pricing e analytics,
uhum.
pra verificar se esse pricing tá indo certo pra fora,
sim.
Tem uma ciência muito pesada ali, né? Você tem três tipos de profissionais nessa área. Você tem os atuários,
uhum.
que são os profissionais pesados, que usam da probabilidade futura para ver como é que aquela carteira deve se comportar. Depois você tem os estatísticos,
sim.
que também atuam nas bases estatísticas disponíveis a mercado. E depois você tem os matemáticos, que basicamente estatístico e matemática são muito próximos,
uhum.
que também fazem as modelagens. Então, você tem um incremento muito forte de modelagem. E aí você tem também a decisão de crédito.
Tá.
Dos bureaus de crédito para você poder fazer. Porque a fraude está muito relacionada à sua qualidade, à qualidade de crédito que a gente dá para o consumidor que está comprando um seguro de automóvel, por exemplo.
Uhum. Que interessante. E além disso, você tem uma equipe de TI... que é para transformar esse pensamento, essa inteligência em algo acessível a um ser humano lá na ponta, né?
Eles fazem os robozinhos. Hoje a gente não chama mais de TI, né? Hoje é a área de engenheiros.
Inteligência artificial. Área de quê?
Inteligência artificial também, mas é área dos engenheiros.
Tá.
Engenheiros de dados.
Tá.
Essa área, né, você, não sei se acompanhou aí, é o brilho hoje do mercado, pois né? É. São as cabeças que estão...
A gente
tá pensando em contratar na Argentina, tá?
Então, eu ia te comentar agora aqui, porque uma das consequências, acho que principais da pandemia, e pouquíssima gente se deu conta disso, eu não vi ninguém falar a respeito ainda, é a imensa distribuição de renda que aconteceu no Brasil por causa da pandemia. Vou
Sim.
te explicar o que é. Antes da pandemia, eu tinha uma empresa como a tua, contratando um gêniozinho, que era um desenvolvedor porreta, contratando, o cara estava aqui, estava perto de mim, estava agitando aqui, esse cara ganhava uma nota aqui em São Paulo trabalhando para você. Por conta da pandemia, você quebrou uma regra tua e se viu obrigada a contratar um desenvolvedor porreta que mora em Rio Branco.
Exato.
No Acre. Só que você está pagando para ele o salário do cara de São Paulo.
Exato.
Você não está pagando o salário. E o dinheiro que ficaria em São Paulo para um cara que mora aqui e cá, paga o custo de São Paulo, está indo para um cara que mora em Rio Branco e que tem o custo de Rio Branco, que é uma fração do custo de São Paulo. Então, o mesmo dinheiro que morria aqui, agora está sendo enxertado em Rio Branco. E pega Rio Branco, Porto Velho, pega o Brasil inteirinho.
Natal, Recife,
a grana toda que você está empurrando para fora da capital, e esse dinheiro é um dinheiro... Normal seria esperar, eu vou pagar o cara em Rio Branco com o salário de Rio Branco.
Sim.
Né? Mas já teve uma empresa de São Paulo que foi lá na tua frente e já falou, você vai ganhar o preço de São Paulo aqui, sem ter que morar aqui, né? Olha o fluxo de dinheiro que está indo embora. Você está falando, agora você vai mandar para a Argentina. Um pouco dessa grana vai para a Argentina também.
Vai,
né?
Porque a gente está identificando que lá é uma oportunidade. Nós estamos com uma assessoria em busca disso, em busca Sim. de profissionais na Argentina. A língua é muito mais próxima.
Sim.
E me parece que tem um polo muito forte de tecnologia lá. Não tem mais jeito. Agora não dá para pensar territorialmente
uhum.
em termos de engenheiro de dados. Agora a situação é realmente home office,
uhum.
tá? Isso aí...
Atingiu vocês? Como é que a pandemia atingiu vocês? Me dê duas opções.
Ficamos...
O foco, você como empresa, com a tua equipe dentro de casa e o mercado para teu produto. Como é que foi atingido?
Não atingiu.
O mercado não sofreu aquele...
Não sofremos.
Uhum.
O que nós sofremos foi a falta de poder trabalhar presencial, né?
Sim, aí a tua equipe, isso é dentro de casa. Mas o mercado não caiu a demanda, não...
Luciano, o mercado de seguros, ele tem uma envergadura para se sustentar, mesmo em crises? Porque aquilo que o ministro fala, a economia vai voltar em V. O mercado de seguros voltou.
Sim.
O mercado de seguros tem crescido ano a ano. Pandemia, dentro da pandemia. Então, ele é muito resiliente,
uhum.
eu diria. Ele é um mercado muito resiliente. Eu fico até impressionada de observar o quão resiliente a volta desse... Esse V, para nós, é uma realidade.
E quando ele volta, ele pega você mais enxuta.
Ele pega você mais enxuta e mais. Exatamente, essa é a beleza.
Que você não tem mais aqueles 500 metros quadrados, agora você está funcionando em 250. Tua despesa caiu 30, 40% por causa da pandemia. E você descobriu que não precisa ter essa despesa de novo, porque você está produzindo igual que fazia antes da,
exatamente,
da pandemia.
E você vê que a gente precisa passar por esses momentos,
uhum,
para poder
dar uma enxugada necessária.
Realizar que, uhum, tinha muita gordura, às vezes aqui ou ali, enfim.
Uhum.
Mas é assim a vida, né?
Esse é o novo normal.
É o novo normal.
Esse é o novo normal.
Nós estamos híbridos, nós estamos.
Sim.
Basicamente duas home office e três.
Sim.
Como opção. Quem quiser fazer 100% presencial também, sim, é bem-vindo.
Me fala um pouquinho dos riscos agora. O que te preocupa, hein? O que preocupa vocês como business que pode ser alguma ameaça, alguma coisa que vem. Tem alguma tecnologia, por exemplo, é complicado. Do mesmo jeito que ela te ajuda a fazer um negócio, aparece um maluco aí com 18 anos de idade que inventa um aplicativo disruptivo e do dia para a noite tudo que você faz fica obsoleto, né?
Claro.
Como é que vocês têm atuado com isso? Vocês têm contato com o que está acontecendo no mundo? Empresas parecidas com você em outros lugares para estar se abastecendo de informação e de...
Sempre. A minha jornada de pesquisas, ela é no mundo, né?
Uhum.
Eu já estive em 2015 em MIT, em 2013, mudou minha cabeça quando eu fui para o Vale do Silício, realmente mudou. Foram 10 dias que transformaram a minha visão do que o mundo... 13, hein? Tô falando de 13.
Sim.
Aí depois percorremos MIT com professores indianos para ver quais eram os algoritmos que eles estavam prevendo em termos de seguro de automóvel, por ação de risco. Fomos para a Alemanha. Eu vou muito a um festival de inovação de InsurTech que chama DIA, que é espetacular, onde está todo mundo expondo o que está fazendo aqui ou ali. A gente tem uma vantagem. Nós e todas as InsurTechs que se lançaram no mundo. No mundo, hein? Não é no Brasil.
Sim.
As companhias tradicionais, elas têm um legado do pátio tecnológico muito forte, né? Então, qualquer movimento numa grande companhia de 100 anos, 80 anos e tudo mais, ele é muito lento.
Sim.
Assim como em outras indústrias, obviamente, né? Todas as indústrias, uhum, são assim. Existe uma diferença. Tanto que uma companhia estabelecida, ela deve fazer uma coisa fora daquele ambiente do que já está estabelecido.
Uhum.
Porque contamina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que ter técnicas de gestão,
sim,
muito ágeis.
Sim.
Então você tem aí metodologias ágeis, você tem planejamentos curtos, MPVs rápidos, acerto e erro muito rápido.
Sim.
E para isso você precisa ter essa leveza e essa simplicidade, senão a gente não consegue se adequar ao mercado assim tão rápido.
Eu vi empresas grandes aí que elas estão terceirizando a inovação, porque elas sabem que se elas tentarem fazer nascer dentro de casa, não vai rolar, o sistema não deixa. O sistema se autoprotege e ele não deixa, então elas trazem alguém de fora, terceirizam, incuba. E a hora que o processo inovador está funcionando lá, o cara vem, agora a gente implementa aqui dentro, de cima para baixo. Senão o sistema se come. E aí a empresa fica frágil. Olha que interessante isso, né? Olha que interessante isso. A empresa fica frágil. Eu sou gigante, eu tenho todo o dinheiro e tenho uma fragilidade absoluta. Porque a hora que precisar eu não tenho flexibilidade, eu não consigo mudar rapidamente.
E para implantar?
Naquele pote sumário que eu te falei da empresa indiana, os caras contaram uma história deliciosa, que eles fazem uma comparação entre quanto tempo leva para mudar o design de um espelho retrovisor lateral de um carro da Ford contra um carro da empresa indiana. Então o carro da Ford é coisa de anos, 3 anos para mudar o design. O indiano demora uma semana. Ele muda em uma semana.
Sem dúvida.
Em uma semana. Então olha como é. O que isso significa no mercado nervoso como nós estamos hoje em dia. Feedback imediato, né? Onda passando imediata. Se você não for atrás, você vai ser atropelado.
Mas quando a gente olha a história das fintechs, é brilhante de ver, né? Hoje eu acredito que a gente deva ter um pátio aí de 60 mais 30, 90. Eu estimo que a gente deva ter uns 150 mil clientes hoje tratando com bancos digitais.
Sim.
Veja, olha a velocidade com, sim, que isso foi construído.
Sim.
É, então, é uma coisa impressionante.
Sim.
Que saíram do modelo tradicional. Ou esse cara estava esquecido ou ele migrou para o que veio de novo.
Uhum.
E o Brasil é inovador, hein? Você vê que uma amiga minha levou o filho para Boston lá para fazer a universidade. Opa, preciso abrir uma conta aqui para ele num banco. Tá demorando muito aqui na agência do X, Banco X. Falei, mas cadê um digital? Lá no, a gente não encontrou um digital nos Estados Unidos. Na Europa tem, na Alemanha tem um muito forte.
Uhum.
Aí ela falou, mas quem que é o banco digital aqui? Eu falei, eu preciso parar para pensar, porque eu não conheço. Talvez eu esteja desatualizada, mas eu não conheço.
Uhum.
Então, o Brasil é fenomenal,
é,
né?
A gente assume essas novidades com uma capacidade. O tempo, a diferença cultural que eu vi dos americanos trabalhando para nós trabalhando é um negócio brutal. Por isso que um brasileiro, quando sai daqui e vai ser transferido para lá, o cara pinta e borda, porque não tem tempo quente um brasileiro, né? Eu tenho uma história que foi passada para mim uma vez, uma ouvinte minha, que ela disse que a filha dela trabalhava no McDonald's. Estava lá nos Estados Unidos e trabalhava no McDonald's. E que um dia quebrou a maquininha de picar cebola.
É? Sim.
Quebrou a maquininha, não conseguia picar cebola, os caras estavam fechando o restaurante enquanto não arrumasse a maquininha. E ela foi lá e falou, peraí, dá licença, me dá uma faca, me dá uma cebola, e ela começou a cortar na mão. E aquilo foi o acontecimento, porque não passava pela cabeça daquele monte de robôs que seria possível alguém encontrar uma alternativa
para
quebra da máquina.
Essa
então,
é muito interessante.
Primeiro que ninguém ia se submeter a fazer isso, a brasileira não teve tempo quente. Segundo que o chefe não ia admitir, porque não ia sair tão quadradinho quanto sai o quadradinho que a máquina faz, né? E a alternativa é fecha o negócio, não atende ninguém, e o brasileiro chega e fala, peraí que eu vou dar um jeito. E se vira e não sai da... E sai do aperto ali, né? Muitas vezes sai do aperto que ele mesmo criou porque ele tem essa flexibilidade.
Exato.
Ele é tão flexível que ele cria uma encrenca da qual ele vai sair na sequência, né? Mas é uma coisa interessante essa diferença cultural aí, que explica por que a gente adota tão rapidamente essas mudanças, né? Aparece um banco
e
digital.
Esse Pix?
Sim. Isso que
eu tiro o chapéu.
Tava na boca aqui para te falar. Você viu a velocidade com que a gente mudou a história?
É incrível.
Pois é.
É incrível, eu não sei aonde no mundo nós temos tanta...
Você quer outro exemplo interessante? Quando deu a pandemia, que o governo decidiu pagar o auxílio, aquele Auxílio Brasil,
uh-huh,
e conseguiu pagar 68 milhões de pessoas em questão de semanas.
Porque fizeram trabalho na Caixa, hein?
Mas a logística disso é um negócio absurdo, é insano, é insano. Então, cara, a gente tem que se orgulhar desse tipo
a gente tem que se orgulhar.
De capacidade que nós
temos
aqui.
É uma pena, né, que a gente tenha tantos problemas num país tão rico, né?
É.
Se você olhar tanto a parte da costa brasileira, é um espetáculo. Cadê o investidor estrangeiro para explorar isso? Para trazer o turismo internacional? Você tem a Amazônia. É incrível. Uhum. É incrível esse país, né? O Centro-Oeste é um celeiro maravilhoso. Uhum. Então, a gente fica sem entender. Talvez seja por isso que a gente não resolve outros problemas bem importantes de serem resolvidos. Uhum. Porque onde há fartura, há um pouco de acomodação.
Quem me falou isso sentado nessa cadeira que você está foi o cônsul de Israel em São Paulo. Que eu perguntei para ele, a gente fazendo um paralelo com Israel, com o Brasil, né? E falei, cara, vocês só têm deserto, cara. Nem água vocês têm lá. Vocês estão aqui na porta do mar com um monte de inimigo querendo jogar vocês dentro do mar. Como é que vocês são essa potência de inovação, né? E ele falou para mim, falou, vou te falar do Brasil, cara. Vocês têm tudo, cara. Vocês têm muita água. Vocês têm muito tudo. Vocês têm muito alimento. Vocês têm muito tudo. E quem tem muito tudo, automaticamente fica meio relaxado, né? Nós que não temos nada, a gente é obrigado o dia inteiro a estar lutando para poder suprir a falta das coisas, né? Aqui tem tudo em excesso, é uma fartura, e vocês acabam relaxando, né?
É incrível isso, né? É incrível. Isso é uma questão do ser humano como um todo, né?
É.
Mesmo as famílias, né, bastardas, que criam seus filhos com tudo, é um problema muito grande, né? É um problema que dificulta o frio na barriga.
Uhum. Mas vamos lá, o que, que vem pela frente agora? O que, que vocês estão... Vocês estão, então, às vésperas de lançar algo novo no mercado?
Não, novo não. A gente está às vésperas de explorar algumas parcerias muito interessantes. Uhum. Né? É isso que vem pela frente. Vem bastante trabalho para escalar e receber essa escala, né?
Sim.
Então, vem bastante trabalho e muita motivação.
Uhum.
O que tinha que ser feito para dar esse passo, foi feito. Uhum. Agora é receber e operacionalizar tudo isso com muito amor e carinho, uhum, porque só assim que a gente consegue prosperar. Onde não tiver o cuidado, do interesse genuíno, de empatia, amor pelo cliente, sim, é muito difícil que prospere. Então, é isso. Agora a gente vai estar recebendo aí essa base de clientes interessados em nossas ofertas e vai ser muito bom.
Uhum.
Vai ser muito bom, estou muito animada e pretendo aí... Você falou, pô, você vai lá para não sei aonde e tal, mas não quero não, eu quero ficar aqui mesmo.
Quem quiser conhecer o negócio de vocês, o trabalho de vocês, quem quiser mandar um currículo, quem quiser virar cliente, quem quiser ser um corretor que trabalha com vocês...
LinkedIn...
Qual é o canal para entrar em contato?
LinkedIn, Marcela Verde Zago... Use Bem Seguradora, LinkedIn.
O nome da seguradora, então, é Use Bem.
Use Bens.
Use Bens.
Use Bens.
Com S?
É.
Use Bens. Use Bens Seguradora.
Sim.
Tá.
E pelo site também, obviamente.
Uhum.
Pode-se fazer contato, mas, por favor, se alguém quiser fazer contato, me procure, porque eu gosto muito de ter essa satisfação,
sim,
em receber aí interessados nas nossas ofertas.
Sim. Legal, esse teu mercado é fascinante. Eu fiz questão de... Já, acho que você deve ser a... Eu coloquei no ar agora um LeaderCast com um advogado especializado em clientes que brigam com seguradora. E foi legal, porque foi um papo bem legal aqui, porque ele deu um lado do balcão, né? Ele fala, cara, o que acontece com esse mercado de seguros, né? Por que é complicado? E a gente falou muito de seguro-saúde, né? Que é onde o bicho pega, né? Qual é o grande... O que gera briga, né?
Sim.
Cara, recusa de atendimento, não tá no rol da ANS, aquela coisa toda que eles colocam lá. E foi legal porque são demandas interessantes, porque não tem mocinho e bandido, né? Tem dois lados que... Pô, você acabou de me dar uma aula aqui de... Cara, o risco com que vocês atuam é um negócio tremendo. É uma empresa que corre o tempo inteiro em cima de uma linha fina, que uma mudançazinha de mercado, você perdeu tudo. Você dançou
sem
tudo,
dúvida,
né? O aleatório chegando com muita força, você perdeu tudo, né? E do outro lado tem um cliente que também está nessa mesma situação, né? Ele também está preocupado. Eu vou botar um dinheiro com você, e, de novo, com aquela coisa maluca que é, vou comprar um produto que eu não quero usar, e você vai me vender um produto esperando que eu não use.
Não, isso
é muito doido.
O efeito da guerra, eu estava lendo, as seguradoras internacionais, resseguradoras, as grandes riscos, né?
Sim.
Disseram que foi o maior evento, nem aquele 11 de setembro, nem o... me lembro outra tragédia.
A 2008, não, a quebra de
2008. Não teve nada que tenha superado o que já se encontra de perdas na guerra da Ucrânia.
Sim.
Então, assim, veja, as grandonas que estão lá, né?
Mas você sabe, por quê, né? Você sabe por quê, né? Porque, assim como a pandemia, nós nunca tivemos uma guerra, nunca tivemos uma pandemia, nunca tivemos um grande acontecimento mundial numa sociedade tão conectada como nós estamos hoje.
Sem dúvida.
Hoje, com relação a 2008... Nós estamos num outro planeta, em termos de conexão, né? Pô, explode um porto na Tunísia, em Trípoli, explode um porto, porque nem sei que negócio existe, e sobe o preço do pãozinho aqui no dia seguinte.
Sim.
Quer dizer, a gente está absolutamente fragilizado, cai o WhatsApp durante 4 horas no dia, acaba o mundo.
Acaba o mundo.
O Google saiu do ar aí um ano atrás, saiu durante um dia. Cara, o mundo acaba. Então, olha o nível de fragilidade que nós estamos. Não é à toa, né? O maluco solta uma bomba lá, todo mundo nervoso, dá isso que você está falando aí.
Sem dúvida.
Um nível de perda que... A maioria dessa perda é por causa de uma percepção de perigo. Não é pelo perigo em si. É essa, o volume de percepção. Como o medo se alastra numa velocidade... Todo mundo se recolhe e aí está todo mundo perdendo coisa, né?
E aí eu aprendo muito com o que diz respeito à solidez.
Uhum.
É uma mensagem importante... Existem companhias que têm uma política muito mais conservadora em termos de reservar mais recursos para uma eventual perda maior. Sim. E outras menos apetitosas. Sim. A fazer isso. Sim. Eu costumo olhar para os exemplos mais relevantes. Então, as Suíças, por exemplo, trabalham com uma reserva... Se você precisava ter 100, eles vão a 180. Um uhum. exemplo. Então, você tem lá uma gordura para essas eventuais... desafios de inesperados, vamos dizer assim.
Sim. Legal. Muito bom. Grande papo. Valeu. Espero que vocês tenham
prazer
aí.
Enorme.
Espero que vocês tenham aí um sucesso grande com essa tua empreitada nova aí.
Eu te mando notícias.
Eu vou querer saber. Assim, como é que é? Insurance Tech.
InsurTech.
InsurTech.
Tem a FinTech, tem a InsurTech.
Eu adoro esses. Como é que eu chamo esses guerrilheiros?
Isso é coisa de guerrilheiro.
Coisa de guerrilha. A guerrilha que tá no ramo. Eu adoro conversar com vocês. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigado. Um papo muito agradável.
Seja bem-vinda.
Muito
sempre.
Obrigada.
Só lembra o nome da empresa de novo?
UziBens Seguradora.
UziBens Seguradora. Maravilha.
Muito obrigada, hein?
Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.